Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao É Proibido Vaiar, um podcast de literatura de futebol em que eu, Paulo Júnior, leio textos que nos façam refletir sobre o jogo. Abrimos a segunda semana do podcast, nessa virada de março para abril de 2020, com um texto que é anterior ao futebol. A gente vai falar da crônica semanal de Machado de Assis, publicada na Gazeta de Notícias. Esta que vai ser lida hoje é de 29 de março de 1896, portanto, de 124 anos atrás. Machado de Assis nasceu em 1839, no Rio de Janeiro, morreu em 1908, também no Rio. Na época do texto, já havia escrito Memórias Póstumas de Brás Cubas, livro de 1881, mas ainda lançaria, por exemplo, o romance Dom Casmurro, este de 1899. De toda forma, são anos em que o futebol ainda não está bem difundido, muito menos popularizado em todo o país. Como referência de alguns eventos que estão aí entre os mais simbólicos do início do futebol por aqui, Charles Miller, o jovem que voltava dos estudos na Inglaterra com a bola e as regras do jogo, desembarcou no Brasil em 1894. O jogo entre São Paulo Gas Company e Estrada de Ferro São Paulo Railway, considerado para muitos o primeiro jogado no território nacional, aconteceu em 1895. Há outras versões, claro, de pioneiros na Amazônia, no Rio de Janeiro, nos vários interiores do país, mas isso, obviamente, é um outro assunto. Fato é que, naqueles últimos anos de século XIX, o futebol dava só seus primeiros passos. Pegando como referência o Rio de Janeiro de Machado, o Fluminense é só de 1902, Bangu e América surgem em 1904, o próprio Campeonato Carioca tem sua primeira edição só em 1906, então o escritor não teve contato muito próximo com o esporte que dali a alguns anos seria o mais popular do país. Mas nem por isso deixou de inserir registros esportivos nas suas crônicas, como mostra a leitura de hoje. A coluna A Semana, assinada então por Machado de Assis, está no livro Entre o Requinte e o Tribofe, Esportes e Sportsmen na Literatura do Século XIX, uma antologia, organização de Vitor Andrade de Melo e publicação da editora Sete Letras em 2012. Como o título já aponta, investiga, pesquisa a presença dos esportes em textos do século retrasado, buscando nos seguintes nomes: Visconde de Rio Branco, Francisco Otaviano, José de Alencar, Raul Pompeia, Arthur Azevedo, Olavo Bilac, Paulo Barreto, João do Rio e Machado de Assis. Vamos então com A Semana, crônica de Machado de Assis, no jornal Gazeta de Notícias, de 29 de março de 1896. A Semana. No meio das moções, artigos, cartas, telegramas, notícias de conspirações e de guerra, atos e palavras em qualquer sentido, e por mais graves que sejam as situações, há sempre alguém que pensa na recreação dos homens. Veja a Inglaterra. A Inglaterra é o país do esporte por excelência, disse o Jornal do Comércio de ontem, a propósito da regata entre os estudantes de Oxford e Cambridge, que ontem mesmo se efetuou. O jornal expôs uma planta da parte do Tâmisa, onde os universitários mediram as forças e, por meio de um fio telegráfico estabelecido no escritório, pôde dar a notícia do progresso da corrida. Não digo nada a esse propósito, visto que escrevo antes de começar a regata inglesa. Noto só que nem Dongola, nem Venezuela, nem Transwall, outras partes arrancam os povos de Londres àquela festa de todos os anos. Não cobramos a cara. Também aqui, sem temor dos tempos, dois homens pediram ao Conselho Municipal licença não para uma só espécie de esporte, mas para uma ressurreição de todas as idades. Não falo dos cavalinhos e diversões análogas que são a banalidade do gênero e foram o leite da nossa infância. Também não falo das touradas, senão para dizer que, enquanto a Espanha faz das tripas coração para dominar Cuba e quebra as vidraças dos consulados norte-americanos com gritos de furor e indignação, nós pegamos dos seus touros e toureiros e vamos vê-los morrer, saltar e morrer para alegria nossa. Ponho de lado igualmente as corridas de bicicleta e velocípedes, por serem recentes, o que não quer dizer que não tenham graça. Sem circo, dois e mais homens poderão fazer muito bem essas corridas, em qualquer rua larga, como a do passeio público, mormemente se vier abaixo parte do passeio, como quer um velho projeto. Não sei se esse ainda vive, mas há projetos que não morrem. Vamos ter, leitor amigo, prepara-te para lamber os beiços. Vamos ter Jogos Olímpicos, corridas de bigas e quadrigas, ao modo romano e grego, torneios da Idade Média, conquista de diademas e cortejo às damas, corridas atléticas, caça ao veado. Não é tudo, vamos ter naumaquias. Encher-se-á de água a arena do anfiteatro até a altura de 1,20 m. Aí se farão desafios de barcos à maneira antiga, e podemos acrescentar a de Oxford e Cambridge, torneios em gôndolas de Veneza, e repetir-se-á o cortejo às damas. Combates navais, desafios de nadadores, caça aos patos, aos marrecos, etc. Tudo acabará com um grande fogo de artifício sobre a água. É quase um sonho essa renascença dos séculos, essa mistura de tempos gregos, romanos, medievais e modernos, que formarão assim uma imagem cabal da civilização esportiva. Se tratasse de puro e simples divertimento, não creio que fosse obra completa. Seria, pelo menos, muito pouco interessante. Não me pergunteis onde está o gato, obrigar-me-eis a responder que nesse projeto, pendente da votação do Conselho, não há gato aparente de espécie alguma. Ao contrário, se gato é o que o vulgo chama poule, há proibição formal de vender esse e outros animais donde possa resultar jogo. Quando muito, estabelece um artigo que em todos os espetáculos haverá vencedor que receberá da administração prêmio em dinheiro ou objeto de valor. Um vencedor só para tantas corridas é pouco, mas é econômico. Em todo caso, mostra que não se trata de jogo, mas luta entre valentes, ágeis e hábeis, e o bril é o único chamariz das festas. Sabei ainda que os empresários não pedem isenção de impostos, ao contrário, é expresso que os pagarão todos e mais R$ 500.000 por espetáculo para três instituições que indica. Uma delas é o Teatro Municipal. Anualmente haverá um espetáculo em favor do Monte Pio dos funcionários do distrito, prêmios, impostos, donativos, construção do anfiteatro, mobília, cavalos, carros, gôndolas, encanamento de água para encher a arena, pessoal. Tudo isso quer dizer que a empresa ou companhia, o pedido prevê a hipótese de se formar uma sociedade anônima, conta com grande concorrência pública. Se assim não fosse, não se obrigava a tantas despesas nem perdia a ocasião de fazer uma bonita loteria. Entretanto, a população está desacostumada desse gênero de esporte, em cada um entra com dinheiro e sai sem ele. O uso corrente é trazerem alguns uma parte do que os outros deixam. Atualmente, não contando os vários dromos e loterias de decreto, temos a Companhia Piscatória, Nas Frutas, Brasil, Jardim Lotérico e outras instituições cujos resultados diários são dados por indicações secretas, algumas com as três estrelinhas maçônicas. Brasil, veado. Nas frutas, goiaba, G20. Jardim lotérico, ante, galo. Mod, coelho. Rio, porco. Reservado, cobra. Só a companhia piscatória usa de expressões adequadas ao nome, abre aspas. O cupom de juros sorteado ontem foi o de número 7, com 22 cada cupom, fecha aspas. E como todos os dias há cupons sorteados, dá vontade de perguntar quando é que a companhia piscatória pesca os seus peixes. Talvez todos os dias. Realmente, não sei onde é que a empresa de Jogos Olímpicos irá buscar meios de se manter, prosperar e guardar dinheiro. Os acionistas querem dividendos. É o único desejo desses animais. Se os espectadores, por falta de sorteio piscatório, não forem aos Jogos Olímpicos e combates navais, onde achará seus meios de viver? Veja o caso de Cunha Salles. Cunha Salles, inventor do Pantheon Seroplástico, teve certamente a ideia de só gastar cera com bons defuntos, mas acaba de aprender que a podia gastar com piores. Não fala dos propriamente mortos, mas dos vivos, a quem quis ensinar história por meio de uma vista de pessoas históricas. Não podendo fazê-lo de graça, estabeleceu uma entrada, creio que mod, que é o que faz qualquer escola de primeiras letras. As mesmas faculdades libérrimas aceitam o custo da matrícula. A diferença é que alguns dos espectadores do Seroplástico recebem um prêmio. Creio que foi essa a circunstância que lembrou ao governo mandar anular a patente que deu ao inventor. Mas quem é que perdeu o direito de distribuir uma parte do seu ganho? Por dá-lo todo, estão alguns no Flos Sanctorum. O nosso inventor, por ficar com uma parte, está no Index.